Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. O episódio que você escuta agora é com uma provocadora nata, uma verdadeira mulher trans, transexual e também transgressora, a atriz, cantora e humorista Nani People. Ah, e ela ainda entrega o poder do leque. Escute com atenção. Escreve assim o poeta português Guerra Junqueiro. E Deus disse ao demônio: ó brejeiro, é preciso dar armas à mulher para que o homem peque. Então, das asas da vespa, o diabo fez-lhe um leque. Ela sabe usar o seu leque como uma lâmina para cortar a mesmice. A mestra espadachim, atriz, humorista, cantora e transgressora Nani People tá aqui.
Gente, eu preciso usar isso na minha lápide.
Como que apareceu esse leque?
Esse leque, na verdade, apareceu porque a primeira vez que eu me montei de mulher no carnaval, eu tinha 18 anos, foi em Poço de Caldas. Eu ia fazer 18, estava num grupo de teatro, e a gente voltando do ensaio, que eu fazia teatro desde os 10 anos, uma amiga falou assim: ó, tem um grupo de bloco de animação de rua da minha rua, que sai, é muito legal. Eu já ouvi falar, ah, os homens se vestem de mulher. Quando falou isso, foi a deixa que faltava, porque eu tinha acabado de ver Rogéria fazendo o Rio Gay em Ribeirão Preto. E quando eu vi Rogério, eu falei, é isso, eu quero fazer isso, é possível ser isso. Eu peguei, estava lendo a biografia do Lucrécia Borgia, saí de tributo a Lucrécia Borgia, peguei o vestido preto do grupo de teatro, uma peruca, e aí, muito calor, muito quente, muita meia, né? Aí peguei um pedaço de cartolina, recortei, enchi de brocal e escrevi, tributo a Lucrécia Borgia. Porque eu vi na biografia que as pessoas usavam leque para muita coisa. O leque tinha a linguagem dos leques. O leque já foi uma peça obrigatória do vestiário feminino, como a cartola e o fraque fez do vestiário masculino. É. O mundo girou, vim para São Paulo. Sempre vestido de mulher foi uma terapia para mim. É. Trabalhando no mercado Mundo Mix, aqui na Barra Funda. E fazendo roça com a Salete Campari. Aí eu sempre tinha um lequinho, sempre tinha um leque, tinha muito calor. E já foi do vrá. Oh. Ah, meu bem,
não,
foi o que faltava.
E tem uma técnica isso
tem.
Daí.
Ó.
Como você se define para quem não te conhece? Quem você é e o que você faz?
Eu sou uma atriz transexual que fez do sonho de ser artista a sua única viga maior de vida. Eu não me lembro de outra coisa na minha vida a não ser querer ser artista. Eu tinha 4 anos de idade quando eu subi numa quermesse para cantar com um cartucho de doce. Esse cartucho era aquele cone cheio de doce, de cartolina, decorados, que era a sensação da criançada da minha época. Acabava os doces, as meninas faziam o chapéu da Fada Madrinha, Cinderela, eu sou apaixonada, e os meninos faziam espadinha. Então tinha o dia da família tradicional mineira e ia arrematar o cartucho. Aí eu falei, quero um rosa. Meu pai, não, tem que ser azul, não vai ser azul. Aí eu falei, pega um verde, depois eu falei, troca.
Sua mãe?
A mãe sempre mediando,
tentando,
né?
Fazer.
Aí eu falei, quero um rosa. Quero um rosa. Não, vai ganhar. Aí não, aí. Aí alguém anunciou no palanque: se alguém fizer alguma coisa no palanque, pode escolher qualquer coisa, barraca de brinde. Eu larguei a mão da mamãe, com 4 anos de idade, tem a foto no livro que eu te trouxe, e entrei e cantei a última canção do Paulo Sérgio. Esta é a última canção que eu faço pra você. E fui cantando. Quando chegou lá no meio do distribuidor, já cansei de mim, já tava solta, soltaram o foguete, eu... Esqueci.
4 anos?
4 anos de idade.
Olha aqui, pessoal.
Já ganhou. Já ganhou.
Ela falou disso aqui, ó. Ser mulher
não
é pra qualquer um.
Não é. E aí, resumindo, essa coisa do canto me levou pro palco, o palco me levou pro teatro, o teatro me trouxe pra vida. E nunca mais desci do palco.
Você tá na sua terceira novela na Globo.
Terceira novela.
Fuzuê.
E cheguei à novela com 54 anos. A gente trabalha muito, né? A gente trabalha demais. Essa Fuzuê eu tô fazendo participação. Eu tô gravando Vai Que Cola.
Isso.
Estou fazendo também o Calderola, do
isso.
Mion.
Júri.
Júri.
Você é jurada.
Jurada.
Você tá no cinema com Vai Ter Troco.
E antes teve também Um Dia Cinco Estrelas, Barraco Família, e vai ser lançado agora em outubro, De Repente Miss.
Que isso? No Vai Ter Troco, você faz uma personagem irreconhecível, assim. Tá. Conta um pouco.
Zildete. A Zildete, que é a empregada, que trabalha numa casa que é do Marcos Vera da Minha Mello, e está há muito tempo na casa.
Os empregados sempre sabem o que acontece na casa dos patrões.
O senhor acha mesmo que eu tinha tempo de ficar de butuca pela casa?
Falaram no jornal, viu, ô Zildete? Que eles estão falidos, não sei não.
O que que você aprende quando você faz uma personagem dessa?
Que você nada mais é do que um espelho da alma humana. Porque pra fazer a Zildete, quando a gente levantou lá de leitura, o Maurício Essa, diretor, falou assim, ó, você vai fazer a Zildete, né? Você não vai ter nada disso.
Tá.
Falei, como assim? Você não vai estar nesse lugar.
É, você vai perder essa...
Essa sua armadura, essa armadura, que chegou a armadura. As unhas, o batom, o siso, o cabelo e tal. Eu falei, tá, vamos ver como é que é. Mas quando eu fui vendo e fui lendo, teve uma fala dela que ela faz com a Tonha, que isso, ali eu entendi o que era a Zildete, que ela convence a Tonha a tirar um pedaço do lanche do Suíço que ela comprou pro filho dela, que é o Washington, para ela dar pros filhos do patrão dela. Porque ela falou, mas é pro John John. Ela falou, Zildete, mas o filho não é teu. Ali eu entendi o grau de entrega da Zildete, que aí me levou uma frase do Raul Cortez, corta para anos atrás, o Águia de Ouro, que o Raul Cortez falou assim, ó, Nani, você é mais do que mulher, porque você se autoconstruiu. Eu entrevistando ele, sabe por quê? Porque você se entrega no que faz, e o dom da entrega pertence à mulher. O homem só faz em partes.
Vixe. Que isso significa... Nani.
Quando eu li o Simone de Beauvoir citando que não se nasce mulher, torna-se. Sim. Eu tive a sorte de ter sido moldada por mulheres muito fortes na minha vida, né? Mulheres que tiveram, assim, uma rasteira da vida, que foram criadas num molde de um pátrio poder estabelecido no interior de Minas, e que, desastrosamente, o meu avô não teve alguém que assumisse o reinado dele. Eu tive uma tia que ajudou a nos criar, que era a irmã mais velha da mamãe, que aos 50 anos perdeu o pai e o marido em 8 dias. O pai foi enterrado no dia que ela fazia 50 anos. E o marido 8 dias depois. E ela tinha uma loja germanim que ela nunca tinha entrado. Então a minha infância foi ajudá-la nessa loja. E eu me lembro dessa minha tia, como as outras tias também, tias avós, terem no trabalho o sustento da fomentação de fazer a família continuar, 3 crianças para criar. Porque ela falou assim, depender das pessoas, depender de homem para comprar absorvente é humilhante. E não existe liberdade sem liberdade econômica.
Numa época é bom que não tinha assim, empoderamento, essa coisa, né?
E minha tia era uma crocheteira de mão cheia, cobria botão, foi costureira há anos. A minha outra tia fazia riscado de ponto cruz, a outra fazia flores de papel, fazia bala para vender. A minha infância, quando eu chegava da escola, ia vender bala de puxa, de liga. Quebra-queixo.
Você faz tanta coisa e você está fazendo uma coisa atualmente.
Eu acho que eu fiz isso por causa dessas mulheres.
Mas olha que, sob medida, Nani canta Fafá.
Nani canta Fafá.
Fafá de Belém.
É. Eu ia nos aniversários, a mãe falava assim, ó. Meu filho, o aniversário não é seu. Você é muito...
Se controla.
Não, eu era muito... Eu falava, saliente. Você é muito saliente. Fica na tua. Ah, Marcelo. Dava 2 minutos, eu tava com um pano de prato na cabeça, cantando. É Mório!
A Fafá participou desse...
Participou, porque assim, a Fafá não tem um dia na minha vida que eu não ouça a Fafá. Não tem um momento da minha vida que eu não tenha... registrado, musicalmente, acho que eu perdi isso da mamãe. A mamãe acordava ouvindo rádio, deitava ouvindo rádio. Mamãe ouvia uma música tocar, estava fazendo comida no dia do domingo. Ela desligava a panela e foi a gente dançar na cozinha. Mandava dançar. Domingo, ela resolvia abrir um brinco, ela falava assim, silêncio, vamos ouvir a Malha. Quando cheguei em Portugal, e eu ouvi a Malha, eu acho que eu fui lá para trás.
Que lindo!
Então, acho que assim, que eu tive essa sorte de ter sido essa criatura moldada por mulheres que, mesmo num terreno, numa situação árida, tinham na música, tinham no encanto, no bordado, na beleza. Porque tudo era evento.
Essa sua emoção é linda, porque quem conhece a Fafá sabe desse jogo que tem, esta mulher.
Tem. Quando ela canta Coração do Agreste, eu vou pra Minas. Quando o Marcos, porque assim, eu canto e tenho as projeções. É. Quando o Marcos foi colocar o Coração do Agreste, até a estreia eu cantava e chorava. Eu falei, eu não vou olhar o vídeo. Eu não posso ver. Mas quando ela canta assim, ó, eu voltei pra juntar pedaços de tantas coisas que passei. Da infância abriu-se o laço das homens, das mãos do homem que eu amei, o anzol dessa paixão me machucou. Hoje eu sou o peixe e sou meu próprio pescador.
Eu voltei pra juntar pedaços de tanta coisa que passei da infância. Abriu-se o laço nas mãos do homem que eu amei.
Oi, Nani, te admiro muito. O que te move para acordar e prosseguir realizando?
Alegria de viver.
Ivana Oliveira.
Alegria de viver. Eu acordo, abro o olho e falo assim, ah, tô viva, que bom. Porque assim, quando você vai ficando mais madura, você vai perdendo as pessoas que você ama, e você vê o que é passar a noite em claro numa cama de hospital, ou na cama, numa cadeira de hospital, você dá tanto valor às horas de sono.
E tem dia que você abre o olho e não vem essa alegria?
Não, eu faço acontecer.
É.
Nossa Senhora, eu olho meus cachorros, eu rezo muito, né? Eu sou muito rezadeiro, sou meu pastor. Nada me faltará.
Olha aí.
É um paradoxo, eu rezo mesmo. Eu rezo para dormir, eu rezo para levantar, eu rezo sentada para dormir, porque se eu deitar no Pai Nosso, já estou no céu.
Tem alguma reza boa para dormir?
Eu rezo muito Salve Rainha.
Salve Rainha.
Eu sou muito pegado a Nossa Senhora. Quando a Fafá canta Nossa Senhora, nossa! É como a mamãe ouvia a Malha. Quando a Malha canta, não sei, não sabe ninguém, porque canto fado, um tom magoado. Isso é lindo, é uma oração.
Ai, seu coração, no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia, por pai do meu coração.
Vamos falar da Hebe, porque vocês foram... Essa é uma que você foi muito próxima.
Agraciada.
E eu imagino as conversas que vocês tiveram.
Você acredita
que... vocês eram comportadas?
A Hebe era um crivo de credibilidade que tudo que o Brasil ia ver era a Hebe. E a Hebe, talvez pela história dela, de ser do interior, uma família humilde, tradicional e mais... ter feito da arte o seu trampolim para poder ascender na vida. Então, acho que a Hebe inspirou muito nisso. E uma coisa que eu mais gostei na Hebe sempre, a transparência dela. Ela falava a verdade.
Papo reto, né?
Não tem como. Eu não faço para agradar. Eu não faço para agradar. Eu não faço média. Eu rezo missa com o corpo presente. Eu não mando recado. E outra coisa, o óbvio... Marcelo, tem que ser dito, tem que ser desenhado dentro do carnaval, porque muita gente sonsa na vida.
Mas que maravilha, fale mais sobre isso.
O óbvio tem que ser dito,
isso.
Tem que ser desenhado e jogado na cara. Olha aqui, cara!
E é importante... Não pode.
Olha aqui, caralho, é isso que eu tô te falando, você não tá entendendo. Qual foi a parte que você não entendeu que não vai acontecer, que você tá supondo que eu vou fazer? E eu falo isso com tudo, viu? Vou começar, eu tenho a minha carreira, eu tenho produtores, eu não tenho empresário. Então, qualquer coisa não anda como eu quero, como eu acho que foi o combinado, sou beijo. Que acontecer? Entendeu? Eu não faço assim, ai, manda o empresário. Falo, não, se eu combinei, vou fazer, eu vou fazer. Se eu não combinei, não vou fazer.
Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade.
Eu ando muito impressionado de ver a saúde mental deteriorada, né? Que necessidades que você percebe do público mesmo, que você atende, que você...
Eu acho que as pessoas, primeiro, assim, elas esquecem de primeira coisa, reconhecer o seu local de habitação, a sua vida. Elas sempre estão inspiradas em viver a vida do outro. O Instagram do outro, a realidade do outro, que nem é tanto dele assim. Porque a internet não fala a verdade. A internet foi como o avião. A internet deu fez muita coisa boa, mas fez muita merda também. A internet é igual avião, foi feito para transportar gente e taca bomba no povo também. Então a internet deu voz ativa a um bando de gente medíocre. Se não fosse a internet, passaria despercebida.
E às vezes chamam a atenção.
Né? E falo de peito aberto. É. Não, e às vezes não. Chama atenção por pressão. É. Ai, o que, que vão pensar? A pessoa recebe uma coisa de uma empresa que acontece acidentalmente. Aí faz um estardalhaço, a empresa vai, cria um monstro mandando um lote, não sei o quê, para desculpar. Não é assim que se faz a coisa. Você não pode acusar uma instituição porque o empregado mal pago, infeliz com a vida, respondeu mal você no saguão da empresa. Como disse o Antônio, falta elegância na vida.
Elegância. Elegância. Pronto.
É isso.
Essa, para mim, são duas palavras que te definem. Elegância e resistência. Para mim, assim, é ativismo sem lacração.
Ah,
da minha convidada, no próximo bloco. A elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado sutil de se deixar distinguir. Essa definição é do filósofo francês Paul Valéry, elegantérrimo como a minha convidada, a atriz Nani Pipo. O Nani, tirando os confetes exagerados que você não precisa, elegância, para mim, é a palavra para você, e tem uma outra que é resistência. Como fazer essa dosagem aí?
Não ser bucha de canhão. O que é bucha de canhão? É quando o sistema, ou a pessoa, ou um movimento quer fazer algo, mas não quer sujar a mão e usa você para isso.
Joga você na frente.
Não, faz o isca-isca totó.
Como é que é isso?
Isca, pega ele, pega ele! E você compra aquela ideia sem entender por que está sendo feita.
Você é manipulado, é isso?
Total.
Mas a gente está nesse clima, né?
Mas eu nunca me deixei levar.
Como fazer para não entrar?
Eu acho que desde muito nova eu tive essa coisa de sobreviver às pessoas e não perder o bom humor. Toda vez que a vida deu uma porrada, deu um não, deu uma castigada, eu, por sobrevivência, inventei uma piada em cima para mim.
O que que acontece quando a gente faz isso?
Você sobrevive melhor.
Sobrevive.
Brecht dizia, qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. Você só vai memorizar a matéria de escola de professores divertidos. Eu digo mais, às vezes o cara nem é bonito, mas fez você rir, você dá para educação. Dá. Humor é a ruptura do normal, do convencional. O humor vem disso. Há que se ter elegância para tanto.
Sim.
Porque senão vira coisa... Ai, tudo em nome de humor, dá essa zica que você está vendo aí do monte de criança mimada que acha que fazer uma criação é ser o bem-humorado. Não é isso, você é burro, você
é
idiota.
O que, que é esse fenômeno que você está falando?
Pessoas começam a fazer da arte uma maneira da arte, do humor, um jeito de chamar atenção e conseguir um pedestal sem ter estrutura para segurar. Então, vou se tornando, entre aspas, humoristas que começam a encher plateia, vão ganhando burlo do dinheiro, que estou muito rica, e aí começam a criar umas bolhas de existência que acham que tudo é permitido.
Que confirmam.
Sorria,
né?
Que o rei está pelado, mas você acha que a roupa do rei é linda.
É.
São pessoas que começam a ser cercadas de pessoas que não têm coragem, falam assim, olha, não é bem assim.
É, olha lá.
E aí faz uma piada, por exemplo, desaforada e deselegante e até às vezes desumana de alguém e um meia dúzia de gente ri, ele acha que é legal e...
Isso é tempo de piada, gente, isso é timing. Eu perco os amigos, mas eu não perco a piada.
Oh, time joke. Eu falo inglês.
Você vai terminar perdendo os amigos.
Ih, grosseiro.
É o equívoco da autoimagem. É você entender que você nunca é, você está.
É.
Quer dizer, você é mal interpretada. É. Você vê um cara entrar no banheiro de barba, de vestido de chita. Aí, mas cara, você tá falando aqui, não, eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher a ponto de dar na sua cara. Aí você diz, desculpa, você não é uma mulher trans, você é um homem vestido de mulher. Aí quando você fala uma coisa dessa, diz que você é transfóbico. Ah, mas ele se sente mulher. Então o fato de você se sentir não quer dizer que você é.
É.
Daqui a pouco, tem gente fazendo cocô na Paulista, um monstro isso até...
É.
E falando que é cavalo.
Sim.
Então, assim, tem que tomar cuidado, porque assim, é um desrespeito até a palavra trans, sim, de pessoas como eu e muitas trans, que sofrem, investem, sim, e gastam, não só para que a aparência se torne viável ao universo que você se condiciona a vivenciar, a personagem que você, a persona que você se sente, como diz respeito até à própria inspiração disso que é o feminino.
Sim, a identidade, né,
feminina. Quem criou isso não foi eu, já nasci, já estava aí.
Eu tenho um filho trans, um homem trans, e percebo que não é algo que é assim do dia para noite, não é, é uma coisa mais...
É custódia, é doloroso.
Vamos, como que foi para você?
No meu caso, eu já nasci trans sem saber que o nome era esse, né? Eu com 4 anos de idade... Eu já ia na vitrine dessa minha tia que tinha uma loja de armazinho com aquelas bonecas. É. Então eu nunca me senti um menino convencional. Então eu estava em serenia, eu estava sempre com as meninas, e naquele tempo o recreio era dividido. Meninos e meninas. Eu estava sempre com as meninas, conhecia todo mundo. Quando eu mudei para Pós, é que foi o admirável Mundo Novo e a grande ruptura. É. O terceiro dia de aula não podia sair no recreio. Porque a minha maneira de ser era tão pintosa, tão feminina, que em 2 dias o meu apelido estava no grupo inteiro, na escola inteira. Georgina veio da China. Georgina veio da China, eu saí no quintal, no recreio, e aquela curriola geral
causou, né?
Do povo jogando coisa. Olha. Chamaram a mamãe no grupo. Disseram a mamãe: você percebeu que seu filho tem um problema? Eu fui descobrir depois, mamãe morta, isso. É. Ela disse: diretor, isso não é um problema, né? É a condição dele. E cabe a mim, como mãe, a senhora, como educadora, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Claro. Ele está aqui para ter cultura.
Sim.
Porque educação eu dou em casa.
É. O que você acabou de falar, assim, ela tem um problema. Não é ela que tem um problema. Existe uma escola que não consegue enxergar
administrar
o que está acontecendo.
Isso, entendeu?
Isso é para todo
e
lado.
E infelizmente você sabe que a vida das trans no Brasil, quando chegam nesse patamar que eu cheguei, não tem a sorte e a graça de Deus de ter uma mãe que peitasse essa ideia.
E ela peitava,
ela,
né?
Mamãe peitava, foi atrás e conseguiu até essa bolsa de estudos que na época não tinha. Então ela investiu na educação, para saber que a educação ia me dar patamar para me defender das queimadas que a vida ia me dar. Sim. E a vida de uma trans no Brasil não é essa. A primeira entidade que era para dar um suporte e abraçar, as expurga de casa,
sim,
que é a família.
É.
Então elas têm fora, na rua, um abraço, uma permissividade que não é a ideal, que seria da família.
Às vezes eu achava que devia simplesmente aceitar. Às vezes eu achava que devia questionar. Não é fácil saber a melhor forma de lidar com um processo desses. E eu achei que filmar seria a melhor maneira de entender o que estava acontecendo.
Para os pais que estão te ouvindo agora e que podem estar, talvez, vivendo algum tipo de situação, não necessariamente essa com relacionados a pessoas trans, mas estão assustados com tudo isso.
Você não fala de pessoa trans. Eu tenho um amigo de infância, que é psicólogo, que a mulher dele foi me procurar no teatro e falou: Nani, seu amigo está com problema porque o nosso mais velho se descobriu e se assumiu gay. E esse meu amigo foi... irredutível na reação. Inesperada, um psicólogo.
Olha.
Eu chamei ele, não vem aqui. Peraí, você tá decepcionado? Por quê? Porque o sonho de ter netinho em casa aos domingos não vai ser cumprido do jeito que você quer? É por isso? Ao invés de você ter uma amiga como eu? Você tem uma amiga como eu, que você viu o que a minha mãe fez comigo e você não vai abraçar seu filho, por quê? Se for só de trans, não. De qualquer, vamos dizer... qualquer comportamento, qualquer modus operandi, qualquer modus operandi que não cumpre sua expectativa. Gay, sobretudo. Hoje, vindo para cá, eu recebi um áudio de um menino, eu ouvi tanto você esses dias, tanto, você é tão importante, porque eu me assumi gay e eu vi que a família de 80 pessoas se decidiu as três. Fez as três pessoas. Não decidiu. Sabe o que é? É que essas 80 pessoas já não estavam contando a tua vida.
Olha.
Porque quem te ama... quem te ama, ama a ponto. Essa minha tia que faleceu com 96 anos, ela tinha na cabeceira dela e na mesa de centro dela uma foto do Papa e da Nanny People.
Olha só que dupla.
Para eu estar do lado do Papa,
Oh, meu
Deus. E da Nanny People, de uma mulher que nasceu no ano da gripe espanhola.
Sim.
É porque realmente ela acreditava muito em mim.
Opa.
E ela confiava em mim cegamente. Cegamente.
Vai abrir uma igreja, você?
Não, vai abrir uma irmandade, né? Santo Puleiro. Entre o sagrado e profano, eu rezo meia hora e faço sua louca.
Muito prazer, eu sou o oitavo pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possui você.
JP, que estratégia você sugeriria para jovens que desejam se assumir, mas também precisam se preparar para reações adversas da família?
Primeira coisa, você tem que deixar claro que você se assumir não é transgredir a lei natural do estatuto da casa. Eu nunca cheguei em casa e falei, mamãe, esse aqui é o fulano de tal, tal, tal. Nunca pus fogo abaixo. Eu sempre fui fazendo gradativamente e normalmente. Primeira coisa, a coisa que eu já sempre tive com 20 anos de sair de casa, que poucos jovens têm isso, eu me bancava. Então eu cresci.
É importante você.
É fundamental. Não existe liberdade sem liberdade econômica.
É.
Não existe. Se você está dependendo de alguém, de algum estatuto, algum... quando o sangue subir para a cabeça, vai bater na mesa quem paga as contas. E só para responder o modus operandi, você perguntou da pergunta. Sim. Do pai, que faz com uma pessoa dessa, uma pessoa que tem uma temática como eu, é ter amor. É olhar com amor e acolhimento. Porque quando eu faço na Nepop, na pandemia, eu pensava isso, que a vida sem amor não tem sabor. O gesto sem amor não tem valor. A reza sem amor não tem louvor. Seja que estado for, o amor causa furor. Isso é meu. Eu fui numa viagem minha que eu pensei isso. Então, você acha que assim, se eu digitalizei a minha passagem pela vida na arte, no teatro, quando o meu próprio diretor do meu prédio fala assim, sua mãe trabalha demais, sua mãe trabalha muito. A Lidana que foi, ela trabalha demais. A Calabresa, ela não trabalha muito. É que eu me divido pelo trabalho.
Você não está trabalhando, você está vivendo.
Estou vivendo,
né?
Tá isso.
Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim.
Dudu, que argumentos você usaria diante de um conservador para tentar convencê-lo de que também é natural não ser cis hétero?
Quando é que você descobriu que você era hétero? Eu pergunto.
É.
Quando você descobriu?
Eu creio que na hora de encarar uma outra pessoa.
Então, comigo foi do mesmo modo.
É.
Eu nunca sei o que não é ser trans.
É.
Eu nunca soube o que não é pensar assim.
É.
Eu nunca soube como é não desejar um homem fisicamente, porque para mim nunca foi pecado isso.
Você
embora
é assim.
Eu era assim.
É. Quando você perdeu a virgindade?
Com 23 anos, em Serrania, lá em Serrania, que eu tinha um bofe, que era apaixonada a vida inteira, e eu falava na República, que eu morava aqui, ó, a melhor vez vai ser assim, assim, assim. Os meus amigos de quarto, tudo gay, falavam, você tá maluca? Isso acontece nem com mulher, com você, que é viado. Aconteceu com o jeito que eu queria.
Qual era a cena que você queria?
Eu,
você queria, assim, a música, o ambiente?
Sabe Terra Nostra? Eu queria uma coisa Terra Nostra. Aí foi aonde? Foi no Sábado Aleluia, no Cafezal do Seu Deute. Até hoje, eu passo o cafezal do Seu... Foi aqui, ó! Foi aqui! Aí eu canto. Foi assim, como o resto de sol no mar, como a brisa da terra, cantando pra mim.
Que hora tudo... do dia que foi?
Foi de madrugada, Sábado Aleluia, malhando Judas, linda.
Meu Deus! E eu já viajando...
Domingo era... de Páscoa, eu pegando a cenoura do coelho. E foi com russo, pior que louco.
Eu imaginando, você falou foi... Terra Nossa, eu pensei aquele pôr do sol.
Imagina, aquele... cafezal do interior, picha rural, vermelho, nada.
Deus. Não... Aquela poeira,
chão batido, sai do... não podia nem encostar no carro, tá cheio de poeira, aí sujava a roupa. Não foi tão romântico.
Não foi, mas...
Depois foi.
Depois
foi. Depois de um romance, até quando ele foi casar, ele chorou demais. Aí a amiga nossa que foi arrumar
ele
a igreja.
Casou?
Casou.
Com outra pessoa.
Casado.
Oh, meu Deus.
Porque era uma família muito...
muito rígida.
Aí você vai para onde? Para Betânia.
Isso.
A arte de sorrir, cada vez o mundo diz não.
Luiz Faria, sou professor de inclusão, vejo muitos jovens LGBTQIA+, poucos preocupados com o futuro. Como orientar, educar, preparar e conscientizar essa
geração?
Mas
o problema não é dos jovens LGBTQIA+, queridos. O problema é que a gente marchou para a sociedade. Veja bem, a gente deitou na ficha telefônica e acordou na fibra ótica. E aí as pessoas entraram nesse modo industrial de tudo a pouco prazo e muita distribuição. Então, quando você faz tudo muito e rápido, não tem tempo de absorver.
Num processo,
então, o ensino ficou assim. As pessoas ficam assim. Ninguém quer pensar a longo prazo, quer pensar no agora. Ninguém quer ir atrás de um ofício, de uma profissão. Quer fazer qualquer merda na internet para virar youtuber. Aí, o que que você é? Sou youtuber. O que que você é? Digital influencer. O que que você é? Sou pessoa pública. Pessoa pública, meu tempo, era puta no meu tempo.
Isso gera o quê?
Isso gera essa ansiedade, que é tudo muito rápido. Então, não é só o jovem LGBT. É o jovem. Eu cheguei em São Paulo aos 20 anos de idade. Até viver de arte, eu fui bilheteira, eu fui bancária, eu fui camareira, eu fui passadeira de república no tempo que os jovens iam trabalhar em operação de, de compensação de cheque. Então eu passava camisa no final de semana de república de jovens, que eram muito comuns em São Paulo, 48 camisas. E ainda por cima eu fazia bico na São Caetano, a Rua das Noivas. Naquele tempo não tinha espada aí. A gente ia na casa da noiva, maquiava a noiva, a mãe da noiva, passava o filho da noiva, se duvidava, ainda chupava o irmão da noiva, que estava tomando banho. Você faz tudo. Por pior que seja a cruz, você tem hora que põe a cruz no calvário do lado, passa o gloss e faz o boquete. Você tem que fazer isso, né? Senão você não ouve. Porque não dá pra contar a tragédia o tempo todo.
Não
tá?
Dá.
Não dá, ué.
Não dá,
eu acho que eu fiz isso por sobrevivência.
Sim, mas você já tá falando.
Ai, meu Deus, eu vim de Minas. Ai, meu Deus, porque eu sou trans. Eu não sabia o que era trans.
É.
Quando me puseram psiquiatra com 10 anos de idade, eu li um dia na mesa, que eu ia fazer? Eu li assim, que foi, e fumava, naquele tempo o médico te atendia fumando.
Fumando, né?
Aí foi tocar o cigarro, eu fiquei, aí tava lá, disfunção social. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui perguntar, o que é disfunção social? Uma pessoa que não tem uma função social. Como não, caralho?
Como? Eu faço tudo isso.
Eu faço mais do que meus amigos de escola fazem.
O que você tá querendo dizer
eu
assim?
Eu fazia do catecismo, eu era chefe de equipe.
Você ralou muito para ganhar.
E nunca me deixei ficar acomodada nesse local que me colocavam.
Exato.
E eu falo muito isso intuitivamente. Eu falo, ninguém tem o direito de dizer qual é o seu limite. Até que você precisa se provar. Então, por isso é importante você estudar, você se embasar, que isso vai ser o grande escudo que você vai se defender até dos mentecaptos da vida.
Nani People também é cultura. Que alegria, que alegria.
Mas é que tem gente
essa,
que vê, é o que eu falo, as pessoas...
Essa tá, professora
as
iluminando.
As pessoas minimizam a tua história. Acho que você é só aquela doida que fala bobagem, que faz oba-oba, e que anda maquiada, e que saiu do Kinder Ovo do Brother Survive.
Não.
As pessoas, é igual quando você faz uma reforma numa casa.
É.
Você se mata para pagar diário de pedreiro, material de obra-prima. Aí vem alguém te visitar e fala assim, ah, você pôs a escada aqui? Por que você não pôs de carro? Porque você não pagou um saco de cimento, seu fudido. Você fala, cala a boca.
Fiscal de obra pronta, né?
É isso. As pessoas são muito isso na vida. E essa questão de querer ser tudo muito rápido e ter que mostrar a perfeição o tempo todo, é geral, você percebeu isso? É o Instagram, é tantos mil seguidores. Então, ter seguidor não quer dizer que você é entendido. Eu nunca me deixei levar por número de seguidor, porque quem lota minhas plateias, eu estando ou não em TV, não é nada de seguidor de Instagram. É pessoal de Facebook. E nem por isso deixei de pagar boleto por causa disso.
O Nani, no próximo bloco, ainda vai ter um caminho para a perfeição.
Olha,
o caminho iluminado. E um tanto também acidentado dessa mestre Jedi dos leques. Nani People, gente.
Já cheguei abrindo tanto que o leque perdeu a rosca.
Eita, já voltamos. A minha convidada Nani People nasceu em Minas Gerais, só que segundo reza uma lei da capital paulista, um dia foi acolhida por São Paulo, hoje contribui muito como artista e como cidadã para ampliar a inclusão, promover a cultura e proporcionar alegria em nossa cidade. Eu li aqui um trecho da lei que deu a Nani o título de cidadã paulistana em 2018.
Vou chorar de novo.
Que coisa linda. Eu quero ver se você é paulistana mesmo. Pode pizza com ketchup?
Pode tudo.
Pode tudo. Pode chegar.
São Paulo é a terra da inclusão. São Paulo é a terra das possibilidades. É. Eu cheguei aqui muito jovem com um sonho de espuma na versão cometa e um mundão para descobrir. Eu olhava o pessoal todo na Paulista e falava assim, ó, como é que tem água para tanta gente?
Como é que tem água?
Porque na minha cidade acabava muita água. Qualquer coisa acabava. Ameaçava a chuva, acabava a água. Falei assim, ó, põe os baldes para que isso vai acabar.
Preocupada.
Mas
né?
Ela...
O que, que você veio fazer em São Paulo?
Eu vim atrás do meu sonho, me estudar teatro.
Já decidida?
Para estudar na EAD. Para tentar ir adiante. Acabei preparar. Não conseguindo porque eu perdi vaga de inscrição. Tá. Era poder vir em agosto.
Aí você fez Unicamp.
Aí eu fiz. Aí juntei todos os anos que eu tinha de 10 anos de teatro lá em Minas e entrei já no Básico 2 Macunaíma. É. Em 86. E arrumei emprego. Fui ser camareira do Ronaldo Ciambroni. É. Aí Ciambroni quis viajar. Eu arrumei emprego no teatro, paiol na bilheteria das 2 às 10. E para ajudar mais no orçamento, fui trabalhar no Banco do Noroeste das 7 à 1 da tarde. Estava no banco e no teatro. Só que aí o banco me promoveu um ano depois. Aí eu falei, pra ser bancária, eu ficava em posse. Fiz demissão do banco e abracei o teatro.
Vem como homem, mulher. Como a natureza te fez? Sem capacete, sem farda, perturbado, selvagem, enredado em ti mesmo.
Como era ser gay nos anos 80 em São Paulo?
Eu cheguei no ápice da peste gay. No epicentro da peste gay. E a nossa ingenuidade era tamanha, tá? A gente não sabia o terror que a gente ia passar. Você ter na sua casa gente que você acolhia, que você conhecia de festa, de oba-oba, de se montar, e ver que as pessoas estavam padecendo, e você não sabia o que era. Porque começava a aparecer sintomas, sarcoma de Kaposi e tal. E aí, quando inventaram a ZT, o senhor foi pior, porque eles eram obrigados a tomar um sorrisal desse tamanho, você quebrava aquilo, aquilo dava constipação.
E que era muito forte, né? Era um
E o que eram pessoas muito importantes para mim, que me ensinaram muita coisa. Eu não me contaminei, porque eu não tinha uma identidade de gênero formatada ainda. Eu era muito pintosa para ficar com um gay, e não era aparentemente sedutor para ficar com hétero. Então, eu tinha 23 anos, eu era virgem.
Olha.
E o povo morrendo de AIDS do meu lado. Eu sou madrinha do voluntariado em Emílio Ribas. E me tornei madrinha de tanto perder amigos no Emílio Ribas. Aí chegou um dia que eu, de tanto abrir muitas gavetas, falei, eu não abro mais gaveta. Porque você abriu um gavetão, você ver o quanto você é vulnerável. O quanto aquela pessoa cheia de vida te ensinou coisas e foi liquidada sem tempo de se defender. Eu perdi amigos tomando Novalgina, que não tinha o que se dar. E aí quando você vê uma coisa dessa, você vê o Jó falando, ah, eu vou na festa assim que a gente transa a rua, depois toma PrEP. Eu falo, que estupidez, meu Deus
do céu. Esse seu depoimento é muito importante, porque essa memória da AIDS, eu acho que ela ainda não foi processada, né?
Você não alugava apartamento. Você ligava para o apartamento. Quando chegava, te via, eu falava, ah, já foi alugado. Porque você não podia ser pintosa.
Era uma...
Não podia, era um câncer gay. O Fantástico fez uma matéria e falou assim, ó, a peste gay. Você andava nas ruas...
A Veja, falava, a revista, a revista Veja botou o Cazuza, né?
Mas o caso já foi, eu já estava em São Paulo, e antes eu cheguei em São Paulo. É como se a culpa fosse você ser gay. Olha, tá vendo o que é isso?
Eu acabei acompanhando de pé, de dentro, por conta dos amigos gays, e o meu irmão, que era hemofílico, que é a transfusão de sangue, que é um grupo bem menor, mas eu senti na pele o que foi o preconceito mesmo.
O preconceito.
Né? Contra uma coisa que não se sabe o que é.
Não, e de própria, da própria comunidade, você fala, mas você vai acolher fulano? Ele é idético, ele tá aí. Não tem pra onde ir.
É como se fosse, né?
Você vai colocar a roupa dele pra lavar na máquina, olha daí.
Para ser expelido, né?
E assim, a noite, né? Como é que é terrível a noite? É suar, suor, que suor, é uma coisa terrível. Então, assim, é uma coisa que você passa, depois que você passa. Por isso, quando você acorda hoje em dia, você fala, eu passei uma noite sonho, eu dormi, eu sonhei. Então, você dá valor até isso.
Ele tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo?
Falar com a doença que não tem cura.
Mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos.
Você já ouviu falar da AIDS?
Sim.
Como é que vocês estão vendo essa questão?
A providência de Deus.
Que tipo de criança que era você?
Ah, eu era criança sorridente, muito animada.
Popular.
Muito, e muito falante.
É.
Mamãe falava assim, ó, meu filho, deixa a mãe pensar um pouquinho. Tá? E toda falava.
Desliga essa matraca.
Mas fala demais. Como é que pensa? Eu não falo mais. Deixa eu ver. Aí a mamãe falou, vamos ficar do quê? De vaca amarela?
E como foi isso dentro de uma família tradicional mineira? Posso
total,
dizer isso?
Total.
Era, não é?
Aí quando eu cheguei, quando eu ia de férias, eu tirava férias em Poços, eu ia direto para Serrania, no mesmo dia. Sete de manhã, chegava, pegava carona com o caminhão de leiteiro do Danone,
sim,
que ia pegar leite na cooperativa de Serrania, ia de carona, porque eu não te conhecia, mas levava o Danone, já sempre o caminhão saindo para Serrania, ia de carona.
Sim.
A malinha para casa da minha tia, Serrania. Então, Serrania é como se fosse Santana do Agreste para mim.
Sim.
Eu tinha dois amigos de infância, a gente ia pro Cristo, sentava, e falava, o que você quer quando você quer ser? Ah, eu quero ser famosa, eu quero ser atriz. Esse meu amigo hoje mora no Rio. Então, quando eu falo assim, ó, e voltei no curso, revi o meu percurso, me perdi no leste, e a alma renasceu com flores de algodão. Quando eu morava aqui, olhava o céu azul, que não tinha mar, no afã de ir e vir. Eu olhava pro céu e falava assim, ó, lá, para aquele lado é São Paulo. É pra lá que eu vou. São Paulo era o reino mais de Oz pra mim. Então, quando eu me tornei cidadã paulistana em 2018, Soninha,
sim,
me deu esse presente,
é,
eu chorei. Tá, e aí eu tenho cravado nas costas, porque eu ponho na pele. Tem Made in Poços de Caldas nas minhas costas e embaixo tem I Love São Paulo.
Eita, coisa linda. Como você é a cara dessa cidade.
Sou, né? Eu adoro essa cidade.
É uma diversidade.
Eu vou muito ao Rio, o Rio me abraça muito bem, pelas coisas cariocas, mas eu amo entrar. Eu chego e falo, hello, São Paulo!
Você falou já da menina que você sempre viu em você, desde sempre. E existe um menino que você vê também dentro de você?
Porque se eu falar assim, qualquer coisa se leve a coragem, mentira, como se a coragem fosse uma coisa do universo masculino, que não é verdade. Homem é muito cagão.
É.
Homem é muito cagão.
É verdade.
Mulher tem filho com parto natural. Homem tem um piriri e chama mãe.
Não, é pura verdade.
Mulher tem filho com parto natural.
É.
Uma amiga minha fala que tem um filho com parto natural e mijar um coco. Ela fala, não, é um coco. Mas ela diz, agora é um homem. Então, assim, essa coisa de falar assim, ó, ah, do masculino, não tem. Aí, depois, um dia eu falei essa coisa de ser eu escolho. Eu nunca fui escolhida, eu escolho. Ah, vai ser machista. É o homem que dá em cima. Mentira sua, equívoco seu. Porque a gente tem um comportamento muito machista, né, Marcelo? Porque assim, você vê que é tão cultural, se é uma menina com um cara mais velho, o velho tá se dando bem. Se é uma coroa com um menino mais velho, ah lá, tá esfolando a velha.
É muito primitivo, né?
Homem não faz bem duas coisas ao mesmo tempo. Tá dirigindo, o som tá ligado, vai ler uma placa, baixo volume. Tá transando, você fala, me beija, para de mexer. Olha que idiotice. E acha que fazer você chegar lá é procurando petróleo onde não tem. Não, a gente não sente orgasmo na socada, é na pegada. E quando você toma estrogênio, você não tem mais a mesma reação de um organismo masculino ao sentir prazer. Você não ejacula mais. Não tem mais espermatozoide. Você sente espasmos, mas é um espasmo que vai a longo, sabe a montanha-russa, que começa do meio da pele e termina no bairro da língua, você fica com câimbra, você não sabe se está tendo um orgasmo ou um ataque epilético, você não sabe. Isso o estrogênio faz com a gente. Por isso que eu falo que o orgasmo é como se fosse um ponto coletivo num sinal que não pega celular. Você sabe que o ônibus vai passar, mas não sabe que hora chega.
É um ponto num...
É uma luz no nevoeiro.
Você tá sabendo...
Quando você menos espera, ele te pega. Quando eu falo isso, mas as pessoas acham que é brincadeira, que é palhaçada, mas é verdade.
Não.
Eu já gozei chupando um sovaco, que posso provar. Se eu começar a falar muito, eu salivo, que eu penso que eu senti. O que eu senti na hora, quando ele me abraçou, eu falei assim, você é minha princesa. E aquele, ó, só de eu lembrar do braço, daquele meu cotó, do cheiro, eu começo a babar.
O Nani, deixa eu te falar uma
acabou
coisa.
Acabou com a entrevista, gente.
Não.
Eu falei, você é fina. Eu falei, mas lá é muito, muito sério.
Não,
contando,
não. Você está dando uma aula.
Mas é,
sexo não, é cultura.
Mas a receita
é
do bolo é uma só. Para cada um cresce de um jeito. Por quê? Porque muda o jeito de bater.
Claro.
Então eu bato do meu jeito. É isso.
Assim. Dona Ivone, a sua mãe, o que que ela te ensinou?
Acho que principalmente a mãe ensinou que as pessoas falem com a gente deixa até quando a gente deixa. A mamãe era uma mulher que via a vida colorida, mamãe adorava datas, mamãe ela pintava a vida da gente de um jeito, o pior estava aquela catástrofe em volta. Ela contava uma história pra gente e fazia a gente
entrava num
não
outro
deixar
mundo.
Sentir as atrocidades que papai estava fazendo por ser alcoólatra. Eu aprendi a gostar da Cinderela por causa da mamãe.
Sim. Contadora de histórias.
Ela era. Ela falou assim, você não gosta de Cinderela à toa. Eu varri o quintal da vizinha para brincar meia hora, 15 minutos, com a Suzy dela, que era vestida de Cinderela. Ela falou, você não gosta dela à toa. Sabe por quê? Porque a Cinderela, meu filho, é a princesa mais humana das princesas. Ela tem um ponto fraco, como todos nós temos, que é a meia-noite. Ela conta com a solidariedade do outro para o seu vestido acontecer. A gente se ajuda as pessoas, não vai a lugar nenhum. Sabe por quê, meu filho? Quem não vive para servir, não serve para viver. E mais, ela tem uma música que é o combustível da vida, que são sonhos. Ela fala que um sonho é um desejo da alma, na alma adormecer. Em sonhos a vida é calma, é só desejar para ter. Tem fé no teu sonho que um dia, teu lindo dia há de chegar. Que importa o mal que te atormenta, se um sonho te contenta e pode se realizar.
Ai,
o Marcos estava no dia que eu fui tomar café com a Cinderela. Eu chorava tanto.
A mas noite tanto. Da Cinderela.
Aí o Brumão do Mundo falou, você sabe que é uma atriz. Eu, cala a boca! É a Cinderela! Ela é a dona do castelo, na Disney. Né? As outras claro. Todas são passalas.
Lógico.
Ela tá de bonita a recepção.
É o castelo outra... mais disputado
é
da Disney.
É dela o castelo, resumindo. É. Aí teve um desfile, ela passou, acenou pra mim lindamente, eu chorando, quando chorando aqui, assim, agora assim. Vai escutando. O último dia, tava direito a ficar, passear no outro parque. O Marcos tá cansado, ficou no hotel, tá, tal. O Bruno foi aquele do elevador que cai, Bruno Mota, meu filhadito também.
Sim.
Aí eu fui direto pro México sozinho. Nesse dia não teve café, mas teve a parada. E quando passou a Cinderela, eu gritei de novo, porque ela gente, só pra entender, ela veio fechando o desfile. O desfile é dela, a parada
claro,
é dela.
Claro.
Ela fecha, então vem toda a sala, ela vem fechando o desfile. Quando passou de novo, ela olhou e fez assim. Não sei se é pra mim ou não. Toda vez que a vida está dando uma prensa em mim, eu sempre acho que a Cinderela vai acenar.
Ah, vai. Mas...
E acena.
Oh, sua grande ladra! Meu colar! Dê-me isso! Oh, não!
Olha a minha faixa!
Vai!
Essa é a minha faixa!
Ela não pode!
Gata borradeira!
Você é a nossa Cinderela, né?
Poço de Caldas fez um carnaval, Samba e Enredo, em 2012. Eu fui homenageado na escola de samba e não ganhava... Há 21 anos. Vivaldinos da Vivaldi. E eu fui homenageado como Sam Enredo.
Sim.
Lani People, a mulher que o senhor fez. Eu sei que fala assim, agora, tinha hora que fala assim, ó, deu no que deu, agora é samba, batuque é tambor, é gente bamba, é brilho e luz na passarela. Ou batam palmas para a nossa Cinderela.
Aí.
E o carro final era uma Cinderela, uma abóbora vazada, eu com vestido de franjas, todo de pérola do Varela Araújo, que a Cinderela usa pérolas, usa pérola no corpo inteiro. E eu comentei carnavalesco com o Luiz assim, mamãe adoraria ver esse tecido que o sonho dela sair de baiana. Você nunca desfilou? Eu falei, não. Ela vai estar no tecido com você, eu pensei, vai estar, né, no céu, vai estar. Quando eu chego no meu carro, tinha um negócio coberto, assim, era um camafeu gigante. Quando eu tiro aquele pano, quem está atrás de mim? Dona Ivone.
Dona Ivone.
O Vivaldi nos cantou, o Ibope subiu, vai dar audiência em todo o Brasil, a nossa estrela do palco e TV. Nani Pipo, este samba é pra você, abre a cortina.
Como que você quer ser lembrada?
Eu acho que a gente existe enquanto a gente fomenta a esperança. Eu acho que a esperança é o melhor sentimento que você tem na sua vida. Eu sou prova disso. Eu fui movida pela esperança. Por exemplo, ontem eu estava vindo do Rio de Janeiro, e eu parei num posto para meus cachorros fazer xixi, entrei no banheiro, eu vi que eu estava sem batom. Você sempre sabe de gente se armando já, né? Fala, tira uma foto. Fala assim, não vou tirar, querida. Porque eu não tô nem de Nani Pipo. Você vai postar essa foto com essa cara de voodoo que eu tô, você vai falar, eu e Nani Pipo. Eu falo, duvido. Ele vai dizer, não vou tirar. E não tirei, eu não faço. Tá. Eu não bato palma maluco.
Tá.
Grava vídeo, não grava pra ninguém.
Tá.
Edita o vídeo, faz virar meme, fala, ah, faz o vídeo. Não, faço boquete, mas não faço vídeo. Na boa. Aí vai escutando. Tô entrando no carro, dando meu cachorro lá, água de coco, tá, por causa do intestinal que ele tem. Vem uma senhora do nada, mas do nada, assim, ela vem andando. Nani, é você mesmo? Ai, meu Deus, eu ganhei meu dia. Nani, eu posso te dar um abraço? Uma senhora, pode, pesado, lembrava minha avó. Falei, meu nome é Rosa Maria. Aí estou vindo do sítio, não sei o quê, porque tem um sítio, a Joaquina vai falar com meu marido, tá. Conversamos, contamos a vida.
Um abraço.
E não,
né?
Pediu uma foto.
Que coisa.
Aí eu falei assim, a senhora está sendo a resposta de que realmente conexão é tudo. É. São essas pessoas que eu quero ser lembrada. Pessoas que quando saem, quando eu vou fazer show essa semana passada em São Pedro da Aldeia e em Rio das Ostras, teve gente que viajou quilômetro para me ver lá, na segunda sessão, e falar assim, Nani, eu viajei para te falar, porque você mudou minha vida, porque eu tive um aneurisma. E quando eu saí do aneurisma, eu só lembrava de você. Falava o quanto você agradecia de estar viva. E é isso que eu quero. É você fomentar a esperança de transformação. Porque a gente nasce com uma coisa, Tassa, que as pessoas tendem a tirar da gente, que é o livre-arbítrio de ser, estar, permanecer e ficar como a nossa alma se sente.
Nani Pipo Cunha Santos.
Depois de 18 anos consegui esse nome.
O que é a vida?
A vida é um orgasmo. Vai ser bom? Não foi? É isso. Ai, chorei muito, né? Olha lá.
Você chorou. E eu também chorei.
Querido.
Mas é um orgasmo também o choro, não é? Ai, gente. Ai, meu Deus. O Nani... a sua próxima transição vai ser daqui para onde?
Eu acho que na próxima transição eu vou nascer Jabuticaba. Vou viver grudada no pau e meu chupado.
Gostosíssima. Obrigado pela visita.
Obrigada, meu amor. Beijo.